Gênesis 18. Então o Senhor apareceu-lhe junto aos carvalhais de Manre, enquanto ele estava sentado na entrada de sua tenda na hora do calor do meio-dia. Quando ele olhou para cima, três homens subitamente se colocaram diante dele. Logo que ele os viu, apressou-se em direção a eles da entrada de sua tenda, curvou-se ao chão diante deles e disse: Ó Senhor, se encontrei alguma graça aos teus olhos, não passes por teu servo, que vos traga alguma água para que possais lavar os pés. Depois descansai debaixo da árvore, e eu vos buscarei algo para comer, para que possais refrescar-vos. Depois disso, podeis partir, uma vez passastes por vosso servo. Eles responderam: Assim faze como disseste. Então Abraão correu para Sara na tenda e disse: Tome rapidamente 3 medidas de farinha, farinha fina, amasse e faça bolos. Então Abraão correu para o gado, pegou um bezerro tenro bom e deu ao criado. Ele teve que prepará-lo rapidamente. Depois tomou leite azedo e leite doce e o bezerro que havia preparado e o pôs diante deles. Mas ele mesmo o serviu debaixo da árvore enquanto comiam. Depois lhe perguntaram: Onde está Sara, tua esposa? Ele respondeu: Lá dentro da tenda. E ele disse: Por essa altura do ano virei novamente a ti, então Sara, tua mulher, terá um filho. Mas Sara escutou na entrada da tenda que estava atrás dele. Agora, Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos, de modo que Sara, de acordo com o seu estado corporal, não podia mais esperar ter filhos. Então Sara riu dentro de si mesma e pensou: Agora que eu murchei, devo ainda pensar na luxúria do amor? E meu marido também é um homem velho. Então o Senhor disse a Abraão: Por que então Sara riu e pensou: Será que eu deveria realmente ser capaz de ser mãe como mulher velha? É algo impossível para o Senhor? Nessa época, ao passar do ano, eu virei até você novamente, então Sara terá um filho. Talvez até aqui, essa preciosa palavra, para mim pessoalmente, o versículo 14 tornou-se grande para mim. É algo impossível para o Senhor? Isto é algo maravilhoso. De fato, vemos que para Deus nada é impossível. Ele é Deus, o Senhor, Ele está sobre tudo. Ele é aquele que deu a vida ao ser humano, que fez toda a criação. E Ele é capaz de fazer de velho, jovem. Ouvimos isso tão maravilhosamente do irmão Branham, que essas pessoas se tornaram jovens. E, de fato, lemos, quando Sara morreu, já há muito tempo, Abraão ainda gerou filhos e filhas. Sim, vemos com Deus todas as coisas são possíveis. Estamos tão felizes que podemos servir a esse Deus e que podemos nos regozijar e também ter esta confiança de que um dia Ele nos fará jovens. Isso é algo precioso, que podemos, pela graça de Deus, ver e crer. Sim, Abraão, ele esperou. Ele se sentou todos os dias e pensou consigo mesmo, quando o Senhor aparecerá para mim? Quando Ele virá? Ele me disse que deveria ir adiante da terra dos meus parentes. E agora estou aqui, e com o calor, talvez ele curvou sua cabeça e esperou cada dia. Mas veio o dia, chegou a hora em que ele ergueu os seus olhos ou sua cabeça e ele reconheceu quem estava presente. Ele sabia que era o Senhor. Louvor e gratidão. Essas são coisas maravilhosas, irmãos e irmãs. Isso nos dá nova coragem, nova força. Mesmo se nós temos que esperar, às vezes quando pensamos, será isso daí dará certo, será algo ou não, irmãos e irmãs, nós podemos estar todos tranquilos. Deus, o Senhor, não abandona os seus. E sabe, mesmo se às vezes demora um pouco, mas então Ele vem a eles e se revela a eles. E o Senhor disse, não vos deixarei órfãos, mas virei a vós, quando Ele partiu dessa terra. Mas podemos nos regozijar que sua promessa não são apenas palavras vazias, mas realidade. É a verdade. Ele visitou Abraão. E eu creio que Abraão já estava ansioso pelo próximo ano, quando o Senhor viria e tudo o que aconteceria. Ele podia confiar em Deus. Ele sabia que isso aconteceria. Louvor e gratidão. Irmãos e irmãs, as promessas de Deus são verdadeiras. Elas têm que se cumprir. Se o Senhor falou, então Ele falou. Ninguém pode fazer mudar algo isso. Mas o que Ele disse, isso Ele dá ao seu povo, aos seus eleitos. Nós vemos isso em Abraão. Ele o fez, Ele cumpriu a promessa. Ele deu o filho. Sim, ainda mais. Ele ouviu Abraão, pelo amor de Ló. Ele concedeu misericórdia a Ló, pelo amor de Abraão, porque ele havia orado por isso. Sim, preciosos irmãos e irmãs, que Deus nos dê graça a todos nós. É algo impossível para o Senhor? Algo impossível para o Senhor? Não. Podemos dizer, nada é impossível. É claro que para as pessoas que não podem crer, para elas, tudo talvez seja uma coisa ridícula, mas para nós é um conforto, uma alegria e uma boa confiança. E por isso que somos tão gratos também nessa noite, que podemos vir de novo diante da sua santa face. E o nosso desejo é que o Senhor possa nos visitar, como Ele visitou Abraão. Louvor e gratidão seja o seu nome. Amém. Vamos ficar em pé e orar. Tua santa e preciosa palavra, ó Deus, nós te agradecemos que também nesses dias podemos ter parte nas promessas e também nas bênçãos nas quais Abraão também teve parte. Ó Senhor, obrigado a Ti e possa estar conosco nessa noite adiante. Ó Deus, possa nos abençoar, possa falar conosco, possa te revelar a nós, ó Senhor, possa nos visitar, ó Deus. Senhor, nós te agradecemos. Tu podes dar acima de pedido e compreensão, no nome de Jesus. Amém. 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 Estamos novamente gratos por estarmos aqui. Eu li muito brevemente no capítulo 17, e lá o Senhor já disse o que iria fazer, que estabeleceria uma aliança com Isaac, e depois que o Senhor pronunciou todas as palavras, Abraão fez a circuncisão em toda a sua casa. Ele, como um homem de 99 anos de idade, realizou sobre si mesmo e sobre todos os homens da casa, e depois disso ele disse, então o Senhor lhe apareceu. É simplesmente importante que vejamos as promessas, a circuncisão interior e a redenção e o cumprimento das promessas, que vejamos isso juntos. Essa palavra aqui é uma palavra muito aplicável para todos nós. As promessas implicam em algo, uma responsabilidade diante de Deus, uma corresponsabilidade pelo que Deus faz na Terra, a disposição de Abraão de fazer tudo também é um exemplo. E posso imaginar como todos nós nos teríamos sentido se víssemos o Senhor da glória e os anjos com os quais ele veio. Lembro-me de traduzir um homem em Stuttgart, em um grande movimento de evangelização, e ele estava falando sobre essa palavra, Gênesis 18, e de repente ele disse que ele tem uma revelação sobre a qual ninguém jamais pregou. E eu já comecei a me sentir um pouco estranho. E ele disse, esses três homens, essa foi a Santíssima Trindade. E vocês podem imaginar, eu estava ali e de qualquer maneira esforçado e agora começou. E quando ele teve que dividir quem ficou com Abraão e quem foi para Sodoma, ele também ficou sem fôlego porque estava indeciso. É simplesmente terrível que as pessoas não saibam o que estão fazendo. Elas querem trazer algo e não se colocam com as coisas mais simples que a palavra de Deus nos ensina. Há alguns, mesmo entre os crentes, que não comem nenhuma carne. São mais devotos que o próprio Senhor. Sim, há entre os crentes que só comem verduras e todos os tipos de coisas assim e nenhuma carne. Abraão preparou um bezerro, deixou abatê-lo e preparar, e deixou cozinhar pão e serviu seus convidados. Se pudermos apenas permanecer simples, sem querer ser nada, sem querer saber nada, e humildemente seguir e servir ao Senhor, tudo será para o nosso bem. Na verdade, ainda estou dominado pela palavra e pelos pensamentos que foram expressos aqui no domingo à tarde, de Samuel, de Eli, de seus filhos. Todos nós, foi assim que me senti durante anos, sempre lendo sobre Eli e seus filhos, e que então Samuel veio e foi especialmente agraciado pelo Senhor, mas que apenas algumas páginas mais adiante diz que os filhos de Samuel eram tão maus quanto os filhos de Eli, e que o povo veio até Samuel e disse, teus filhos, eles não estão caminhando nos teus caminhos e não nos caminhos de Deus. Dê-nos um rei para governar sobre nós. E Samuel ficou muito entristecido que tal destino tivesse acontecido a ele, semelhante a Eli, que Deus tivesse que depô-lo, porque as coisas não estavam de acordo com a sua vontade. E o homem que pediu a Deus, e quando se lê os louvores de Ana, foi tão único, e poderia, deveria ser dito, aqui será a vitória em toda a linha, de geração em geração, para os filhos dos filhos. E mal se passaram alguns anos, quando o povo se reuniu diante de Samuel e disse, os teus filhos. Eu tive que pensar assim como o Novo Testamento exige de nós, que nossos filhos sejam crentes. E lembro-me bem, nos anos passados, quando um pregador bem conhecido nesse país disse a um ancião da congregação, escute, como está com a tua casa? Como está com os teus filhos? Como está com as tuas crianças? E então ele, como assim se diz, leu os Levíticos para ele, ou exortou, e o irmão Russo conhece muito bem o homem, foi o irmão da nossa preciosa irmã aqui, e eu pensei assim comigo mesmo, o que ele diz está certo, mas o que acontecerá um dia com ele, naquela época, os seus filhos ainda eram pequenos. E ele podia dizer para aquele cujos filhos já eram adultos, podia ler os Levíticos, exortá-los. Mas quando os seus próprios filhos ainda fizeram mais do que os filhos do irmão lá em Dortmund, aí houve um silêncio total. Aí então ninguém disse em Timóteo tal e tal, está escrito isso e aquilo. Então a coisa foi muito diferente. E naturalmente eu pude registrar ambas as coisas no percorrer dos anos. Hoje a fileira chega a todos nós. Assim como nós estamos sentados aqui, a todos nós. E me veio o pensamento, o que precisamos é uma nova vivência com Deus. Todos nós. Todos nós. Sejam sacerdotes, profetas, sejam pais, filhos, todos nós precisamos de uma nova vivência com Deus. Uma circuncisão no coração, como Abraão fez em toda a sua casa. E então o Senhor nos visitará e dirá, na passagem do ano nessa época, então será assim. O que sabemos nós? O Senhor é fiel. Mas vocês veem que tais coisas que podemos observar durante um certo tempo, podemos registrá-las, vemos como um irmão sente tristeza por seus filhos, que seus filhos não estão caminhando nos caminhos de Deus, e como outra pessoa aproveita a oportunidade para encurralá-lo, para ler-lhe os Levíticos ou exortá-lo, eu creio que passou tudo. Todo o julgar, todo o condenar, perdemos isso tudo. Nós só temos um desejo, ser salvos pela graça, com a ajuda de nosso Deus. Nenhum de nós pode ficar e encher a boca, nenhum de nós. É somente a graça de Deus que nós dependemos. E eu creio que o Senhor nos levou a todos, a esse ponto. Isso é necessário, que nós todos passemos por certas coisas em nossas vidas para ter compaixão. Como podemos ter compaixão se nunca estivermos em uma situação em que outros passaram, que tiveram que ter compaixão conosco? E quando a Escritura diz, assim, agora entre vós, tendes compaixão íntima e comunhão no Espírito, e todas essas coisas são, deve ser o vínculo da perfeição e deve nos abraçar a todos. E se Deus, hoje à noite, é gracioso para conosco e quiser nos visitar, assim como nós somos, do maior para o menor, que misericórdia possa vir a todos nós, que o Senhor possa agarrar os nossos corações, tomar posse deles. Você sabe, senão tudo é incômodo, senão a vida de fé é uma aflição. Eu não sei como se passa com os jovens de hoje, mas no nosso tempo, na verdade, nós vimos a tarefa principal de ler as Santas Escrituras, orar e buscar a face de Deus, horas e horas, até a noite, até no meio da noite, foi lido. Eu não sei para que os nossos filhos têm tempo hoje, mas em uma das últimas pregações também ouvimos que se há coisas em casa que são lidas e roubam o tempo precioso que está à nossa disposição, e que os nossos sentidos e tudo mais é alimentado com isso. Temos aqui o exemplo do irmão Jenkins, na memória. Aquele que é alimentado, ele come. Vocês ainda se lembram? Eu já esqueci o exemplo, até só sei a lição desse exemplo. Isso talvez seja mais importante do que o exemplo em si. Mas aquilo que nos alimenta, isso se agita e está lá. E assim devemos, de fato, tomar cuidado que nós tenhamos a ligação e que não percamos a vida de oração e a leitura das Escrituras. Não adiantará ninguém dizer, sim, eu creio no que Deus disse. Tudo isso pode ser reconhecido com a boca. Mas se o nosso coração inteiro e a nossa vida inteira não estiverem atrás disso, então está, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. E isso tem me seguido todos os dias, desde a tarde de domingo. Que Deus possa ouvir nossa oração e que a todos nós, incluindo os nossos filhos, possa conceder graça para que tenhamos uma nova vivência com Ele, que possamos nos consagrar a Deus e servi-Lo de todo o coração, com a plena fé. Tudo isso é possível se compreendemos o que o Senhor exige de nós nesse tempo. Nós vimos que cada vez, quando o Senhor visitou Abraão, ele dizia algo e ele tinha que se orientar em função disso. O Senhor teve muito a nos dizer, mas cada vez Abraão teve, nesse meio tempo suficiente, oportunidade suficiente para fazer o que o Senhor lhe disse. Então veio a próxima visita, e com isso a próxima bênção. Nós temos que simplesmente prestar atenção ao que o Senhor tem a nos dizer pela graça, através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Eu não creio que nenhum de nós aqui tem aqui vontade de pregar. Pelo contrário, nós percebemos que o tempo está passando tão rápido. Um dia após o outro, uma semana após a outra, um mês após o outro. E num piscar de olhos, esse ano também terá terminado. E todos nós estamos esperando que Deus se revele. E será necessário de vir novamente a Ele e contar-lhe simplesmente tudo e colocar diante dos seus pés para que Ele possa ter o seu caminho conosco e que isso se torne uma tal questão do coração que simplesmente digamos, Senhor, Tu não podes passar ao largo daqui, Tu tem que nos visitar, Tu tem que entrar para conosco. Nós somos a semente de Abraão. Nós cremos na palavra da tua promessa. Aqui estamos nós com nossa casa. Aqui estamos nós como congregação diante da tua face. Não passe ao largo de nós. Com Deus, todas as coisas são possíveis. O Senhor pode visivelmente nos visitar aqui. Abraão não viu somente uma face, ele viu três homens aos quais ele colocou algo diante deles. Eles estavam sentados debaixo da árvore e comeram, beberam e conversaram um com o outro. O Senhor pode fazer tudo. Com Deus, todas as coisas são possíveis. E se cremos que somos a semente de Abraão e nos colocamos totalmente à disposição do Senhor, Abraão não foi um homem super piedoso, ele era um homem crente, um homem que confiava no Senhor, e ele se agarrava a ele com todo o seu coração. Eu penso que essa é a coisa mais importante em toda a nossa vida. Eu só queria ler esses versículos aqui para que vocês saibam que estão escritos. 1 Samuel 8, 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome de seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Que uma espada atravessou a alma de Samuel quando ele foi abordado dessa maneira, nós podemos imaginar isso. Um homem a quem o Senhor, naquela época, disse o que ele tinha que dizer a Eli, a sua casa, e quando ele primeiramente quis se calar, então ele disse: não esconda nada de tudo que o Senhor falou. E no fim da sua jornada, de sua vida, teve que constatar que coisas parecidas aconteceram com ele, como ele experimentou em um de seus predecessores. Só podemos aprender a lição de que nada é transmitido a menos que seja dado por Deus. Pode-se orar pelas crianças, mas elas têm que ter a vivência com Deus pessoalmente. E cremos que o tempo é tão sério que temos o direito de segurar os nossos filhos e colocá-los no coração para se consagrarem completamente ao Senhor. Não quisemos impedir ninguém de assumir uma profissão, não dissemos a ninguém: não vale mais a pena, o Senhor vem. Todos puderam fazer assim como se o mundo fosse ainda existir por mais mil anos. Mas quando se trata da parte espiritual, eu penso que nós temos que apontar com toda seriedade para isso e dizer: escutem, o tempo é tão sério. E percebemos repetidamente que até mesmo a oração doméstica é uma bênção. E quando se encontra o tempo e lemos uma escritura e oramos juntos, também temos tempo para tudo mais, e então o trabalho talvez vai até andar melhor, como se tivéssemos poupado esse tempo. Se já temos tempo à disposição, temos que usá-lo corretamente. E cabe a cada um de nós decidir como usar esse tempo. E eu estou certo de que Deus alcançará o objetivo com todos nós e também com os nossos filhos. Mas eles não podem pensar que irão para a glória por nossa causa. Isso não funciona. Eles têm que ter uma vivência com Deus, assim como todos tiveram que entraram na glória. E assim, nós vemos no exemplo de Abraão, não bastava que ele realizasse a circuncisão sobre si mesmo, mas sobre toda a casa, sobre tudo que estava lá, a circuncisão foi realizada. Todos tiveram que submeter à palavra de Deus, que estavam incluídos nessa aliança com Deus. Assim é aqui também. Seja velho, seja jovem, todos nós temos que nos submeter à aliança com Deus e vivenciar a circuncisão em nossos corações, para que também o selo também possa ser impresso em nós. O selo foi colocado em Abraão. E a aliança foi confirmada para que ele soubesse: a graça de Deus está sobre mim. E assim possamos todos ser ajudados dessa maneira, para que possamos superar toda a superficialidade e toda essa maneira mundana, especialmente aos jovens estão dados, para que consigam controlar isso através da graça de Deus, e que o Senhor tenha a supremacia em nossas vidas, que Ele seja o vencedor, que a Sua palavra e Seu Espírito possam governar e reinar em nós. Não adianta nada também somente repreender as crianças. Também temos que dobrar os joelhos com eles, para que Deus possa fazer uma transformação em seus corações. Temos hoje um grande número de petições que eu, com todos nós, gostaria de levar diante da face de Deus nessa noite. Há uma carta que eu gostaria de ler para que possamos saber o que há entre as pessoas e como elas vêm diante da face de Deus aqui. São muitas cartas de feitiçaria, coisas que desejam libertação, de coisas diferentes. Nós prometemos orar por isso. Isso queremos fazer nesse lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui está: minha querida esposa e eu mesmo aguardamos ansiosamente todos os meses de manhã por essas abençoadas. Eu mesmo saí das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo no final 55, através da leitura do livreto William Branham, Um Homem Enviado por Deus. Eu nunca vi pessoalmente o irmão Branham, mas agradou a nosso Senhor Jesus que ele pudesse me levar a si mesmo apenas através de ler esse livreto. Temos um pedido muito sincero para você, querido irmão Frank. Eu mesmo sou deficiente visual, minha visão é muito fraca, mas esse destino não é só meu, mas também o de duas crianças que eu tenho que carregar comigo. Meu filho fará 30 anos no dia 30 de maio desse ano. Ele, de todas as pessoas aqui, é quase cego, mas o que nos causa tanta tristeza com ele é que ele já lidou com pensamentos suicidas. Nossa filha também é deficiente visual e é também um caso muito grave. Agora, vem algumas coisas pessoais aqui. Precisamos da sua ajuda de oração e da ajuda da oração da congregação. Eu poderia ler ainda algumas cartas aqui de pessoas que vêm com suas necessidades, esperando que Deus ouça as nossas orações nesse lugar e que Ele ajude. Não podemos fazer nada a não ser crer. Mas se nós todos oramos, Deus ouvirá uma. Se ele não ouvir a todos, mas ele poderá ouvir a um de nós e conceder a graça. E essas famílias, essas pessoas que estão em tal aflição, algumas com feitiçaria, pecado, superstição e reuniões lá com mortos e coisas, não temos recebido tanta correspondência dos programas de rádio sobre qualquer assunto como acabamos de receber sobre esses temas, com todos os pecados que Deus está visitando sobre as pessoas. Mas agora, naturalmente, as cartas estão chegando com grito, pedido de ajuda, o grito da angústia está aí. E essas pessoas esperam que não só tenhamos pregado, mas que Deus ouça nossas orações e que Ele lhes envie ajuda. E por isso, nessa noite, queremos por todos nós, por nossas famílias, pela congregação, por todos aqueles que escreveram, por todos cansados e carregados, em geral, por toda a obra de Deus na terra, queremos orar. Ainda sabemos que Satanás está trabalhando, ele está solto. E a sua natureza ele tem entre as pessoas, que elas podem desesperar-se até. E você sabe que um ser humano pode pegar nada para si, mas o Senhor permanece e a sua graça permanece. E o seu poder permanece. Ainda ele é salvador. Ainda ele é curador. Nós nos seguramos a isso. E se um após outro for enterrado em Mão Brana, se orei para 100 doentes e todos tivessem morrido, orarei pelo 101º com a fé que Deus o curará. Nós não olhamos para o visível. Nós olhamos para o invisível. Como se já ouvíssemos. Seguramos-nos firmes na sua palavra, nas suas promessas, dizendo, Senhor, hoje estamos aqui. O Senhor nos falou de diversas formas. Circundai nossas almas, nossos corações, para que na passagem do ano nessa época possais ter confirmado tudo o que a tua santa boca falou. E sabemos que Deus ouve orações e que Ele nos ajudará. Vamos vir e adorar. Que seja uma preocupação tão grande para todos nós, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor chegue ao seu direito. Não podemos continuar assim. O tempo está se esgotando e a vinda do Senhor está próxima. Nós dependemos de Deus como jamais antes. Suas instruções, sua ajuda, como nunca antes, que Ele possa conseguir limpar tudo o que talvez aqui e lá tenha se firmado, que nós coloquemos tudo diante do altar do Senhor e digamos, faças tua circuncisão em nosso coração e em nossa alma, que nada permaneça de amargura ou qualquer coisa, esquecendo tudo, perdoando aqueles que se culparam em nós, como Ele nos perdoou. Assim, também diz a Santa Escritura, que devemos perdoar uns aos outros, como Ele nos perdoou. Completa e totalmente, sem nos lembrarmos de nada, completa e totalmente, para que não sejamos mais afligidos, mas que sejamos livres em nosso Deus, e assim possamos comparecer diante da sua face, para que Ele nos abençoe de novo. Desejaríamos de poder chamar todos os nossos filhos para a frente aqui, para consagrá-los ao Senhor, para orar, para que Deus imponha suas mãos sobre eles e os abençoe, mas sabemos que Ele o faz onde quer que estejam. Ele vê os corações e fará tudo sair bem com todos nós. Às vezes, os jovens passam por uma crise em determinado momento, em uma certa idade, e o Senhor não expulsa ninguém e nós não expulsamos ninguém. Sua graça é suficiente para todos nós. Para todos nós. para todos nós. E no Novo Testamento vale a palavra: tu e a tua casa serão salvos. E isso significa que filhos e pais todos andam no caminho de Deus, porque tu e tua casa devem ser salvos. Assim, Deus nos dará essa ajuda pela graça. Já sentimos a sua presença, tomamos mais algum tempo para orar e ver se o Espírito de Deus opera. Caso contrário, nós fecharemos e nos reuniremos novamente para buscar a face do Senhor mais uma vez.